A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso entrevistado é o sambista e sociólogo Tadeu Augusto Mateus, mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Mudança Social e Participação Política pela Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. Tadeu defendeu a dissertação A Imprensa Negra na década de 1930, jornal A Voz da Raça, um instrumento de mobilização e organização político-social. Ele também é autor do livro Casa Verde, uma pequena África paulistana, pela editora Liberas, e é também presidente nacional, coordenador executivo da Nova Frente Negra Brasileira. Durante o programa, ele irá falar sobre o samba como construção cultural, política e social do negro brasileiro. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Tadeu, é um grande prazer estar aqui com você.
Professor Ricardo Alexino, eu que agradeço o convite, é um prazer imenso estar aqui participando dessa roda de conversa virtual, né, contigo, e já agradecer também, parabenizar pelo programa Diversidade em Ciência, que sem sombra de dúvida tem contribuído bastante para a gente poder levar informação de alta qualidade para as pessoas que estão sempre sintonizadas aí participando diretamente da programação da Rádio USP.
Pois é, Tadeu, você, em primeiro lugar, você é mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Mudança Social e Participação Política, que é pela IACH, USP, né? Sim. E você começa a sua pesquisa falando sobre a imprensa negra na década de 1930, né? Que é aí o jornal A Voz da Raça. Por que você escolhe esse período para poder estudar principalmente a questão do negro, né? Geralmente muitas pesquisas abordam o negro num papel muito mais da questão como a sociedade colocava em um lugar reservado, e você justamente vai pegar a construção intelectual desse negro como jornalista. E o porquê?
Bom, professor, primeiro é que vai muito ao encontro disso que você traz aqui na sua pergunta, né? Alguns importantes estudos vão trabalhar a perspectiva do negro, sobretudo no processo do pós-diáspora, né? E, evidentemente, todo o processo que ocorreu ao longo dos quase 400 anos de exploração dessas pessoas que foram traficadas, né, extraídas do continente africano para o processo de desenvolvimento econômico do nosso país. E outros estudos também vão discutir com uma potência, né, e com rigor teórico o processo do pós-abolição. Eu vou trazer um pouco da reflexão sobre a década de 30 por conta exatamente desse processo, dessa intelectualidade que já está, obviamente, muito antes da década de 30, né? Sobretudo antes do processo de abolição. Essa intelectualidade preta já está problematizando e trazendo outras perspectivas, inclusive de inclusão e de enfrentamento a esse processo todo de apagamento que a população negra histórica e estruturalmente tem sofrido ao longo de todo esse período. E é quando eu vou recortar na década de 30, vou buscar a imprensa negra, eu vou buscar o jornal A Voz da Raça, em especial, por compreender que essa era uma importante mídia, um importante instrumento de mobilização e organização político-social dessa população que estava exatamente ali naquele período, que ainda estava muito forte a questão da teoria eugenista no Brasil, e que essa população, mais uma vez, estava passando por um processo de esvaziamento e apagamento, né, e, sobretudo, cerceamento de ser incluída na estrutura social brasileira. Então essa intelectualidade está trabalhando fortemente para que de fato haja ali, né, uma contranarrativa do que estava sendo proposto ali quanto impossibilidade dessa população ser inserida na estrutura social brasileira. Está produzindo também ali um conhecimento e propondo que esse conhecimento seja socializado na medida em que essa mobilização vai trazer essa população para dentro desses nichos de sociabilidade, para uma formação intelectual, para uma formação profissional, para uma formação no campo da educação, para que de fato essa população esteja mais preparada para poder fazer a disputa contra a hegemônica e contra a narrativa desse cerceamento de ser inserido na estrutura social brasileira. Então acho que esse foi um período, obviamente respeitando todos os períodos, mas especialmente foi um período muito rico. Foi um período muito importante porque, na medida que essa imprensa negra também está se colocando, né, disputando esses imaginários, disputando essas narrativas, a década de 30 nós tivemos vários eventos políticos, né? Então, foi um momento também de disputa e de se colocar ali naquele conjunto de fatores que estavam mudando a história do Brasil. Nós estamos falando ali de pós-guerra, né? Final da década de 20, nós estamos falando ali da Revolução Constitucionalista de 32, nós estamos falando da instauração do grupo organizado e coordenado pelo Plínio Salgado, que era a Ação Integralista Brasileira. Nós estamos falando em 37, que teve ali o Estado Novo de Getúlio Vargas, ou seja, nós estamos falando, inclusive, num período em que o pensamento social brasileiro começa a apresentar uma outra perspectiva de conhecer a sociedade brasileira como uma sociedade miscigenada, né? Assim foi Gilberto Freire em 1933, quando lança a Casa Grande Senzala. Então tem uma série de fatores acontecendo ali que essa intelectualidade negra também vai se colocar, vai se posicionar nesse sentido. E aí, a partir dessa pesquisa que eu defendi agora na dissertação, eu entendo que esse instrumento, o jornal Voz da Raça, assim como outras mídias pretas, né, que estavam ali naquele contexto, foi um importante vetor, um importante instrumento ali para poder também fazer essa discussão, esse aquilombamento e, sobretudo, disputar as narrativas e a imprensa hegemônica que estava ainda trabalhando no processo de invisibilizar essa população naquele contexto.
Entendo. Inclusive, assim, é interessante que começa a se ter a noção, né, do que é uma família negra, né, de famílias negras, né, que começam a se constituir. E uma palavra que é muito importante dentro desse contexto é a educação, né, como forma de integração na sociedade brasileira, né? Pode-se dizer que é quase o início da formação daquilo que depois seria chamado de uma classe média negra. Você concorda com isso?
Eu concordo, sim, até porque a Frente Negra Brasileira, né, que utilizou-se desse instrumento, né, do jornal Voz da Raça para poder fazer essa interlocução com a comunidade negra, a partir da cidade de São Paulo, que depois vai ganhar espectro nacional em alguns estados, né, no Nordeste do país, Sul do país, Centro-Oeste, Sudeste, ela vai sim utilizar-se da educação como isso, sem dúvida, né, professor Alexino, a educação ela é um transformador, é um divisor de águas na vida de muitas pessoas, sobretudo nós, famílias negras, que já estávamos, desde então, cerceados de ocupar esses espaços de formulação de um conhecimento, né? Desde o decreto de 1836 que impedia a participação de pessoas negras nos espaços de educação, de alfabetização. Então foi uma longa jornada, né? Até que as primeiras escolas voltadas para as pessoas pretas começassem então a trabalhar nessa perspectiva e incluir essa população num espaço de formulação de um conhecimento, de uma alfabetização, de uma educação que pudesse, então, a partir daí, inserir essas pessoas nesses espaços de disputas sociais, políticas, enfim. Então, evidentemente que quando a Frente Negra Brasileira vai focar em um dos seus pilares, né, de estrutura de organização social, e aí eu atribuo certamente outros pilares, né, como a formação política, como a formação profissional para inserir, sobretudo, homens nos espaços de trabalho, quando o país passa por um processo de industrialização, não são os homens pretos e as pessoas pretas que ocupam esses postos de trabalho, e a Frente Negra também vai trabalhar nessa perspectiva. Mas, em especial, a educação, a alfabetização de crianças, trabalhar nesse espaço, acho que foi um dos principais fatores que fez com que, de fato, depois, outras organizações, outras lideranças, outros intelectuais pudessem começar a pensar ações que eu atribuo com muita tranquilidade, professor, com base até na pesquisa da dissertação, que foi fundamental para dar base para outras políticas de ações afirmativas, né, para os outros movimentos que surgiram depois dessa grande ação pensada pela Frente Negra Brasileira na década de 1930.
Agora, o que se percebe também é que há uma preocupação muito maior de inclusão do que contestação de uma sociedade racista. Você concorda com isso?
Em nesse partes, período? Em partes, professor. Tem, obviamente, um movimento de inclusão. Não é à toa que você tem uma ala da Frente Negra Brasileira que está ali flertando com o integralismo. Tá? Tem uma outra ala que está pensando o que foi a monarquia naquele contexto, mas não com um saudosismo, mas sim com uma maneira de contestação do que foi a República. Porque eu tenho, e eu acredito que o professor concorde, que a República ela foi muito perversa, sobretudo no pós-abolição, para a população negra. Né? O próprio professor Clóvis Moura, quando vai apresentar, dentre várias pesquisas, o seu escrito chamado O Negro de Bons Escravos a Maus Cidadãos, ele vai fazer um recorte muito interessante do que foi o processo todo da população negra até o 13 de maio de 1888, e depois um outro recorte sobre o que foi o processo após o dia 14 de maio de 1888, que esses homens e mulheres passam de bons escravos a maus cidadãos e começam uma série de políticas, uma série de ações e de projetos do próprio Estado brasileiro de impedir que essa população pudesse ser inserida. Então, a Frente Negra Brasileira ela vai trabalhar na chave de inclusão, porque, evidentemente, a própria República e as políticas do Estado e algumas leis, inclusive, foram pensadas para que impedisse essa população de ser inserida. O movimento eugenista também formou uma ciência que, do meu ponto de vista, foi uma ciência falaciosa, para poder tentar provar cientificamente que a população negra, pela cronologia, por outros fatores, essa população negra não poderia ser inserida na estrutura social brasileira. A Frente Negra Brasileira, então, vai fazer uma contranarrativa de dizer, não, nós precisamos trabalhar no sentido de incluir, de sermos incluídas e incluídos na estrutura social, econômica e política brasileira. Mas também se utilizou de uma narrativa importante para contestar a estrutura racista. São várias as edições do jornal Voz da Raça que aponta para isso, que coloca a questão do preconceito de cor, né? Que era um fator que só os negros poderiam sentir naquele contexto. Então, quando coloca isso nas suas publicações, elas estão trabalhando na perspectiva de inclusão, sim, mas, ao mesmo tempo, estão utilizando dessa imprensa para fazer uma discussão e aprofundar o debate sobre o racismo. Se ainda hoje, né, professor, a gente tem uma discussão, e aí o professor Dr. Silvio Almeida traz um estudo incrível sobre a questão do racismo estrutural, e que depois o professor Dr. Denis Oliveira vai fazer um outro estudo muito mais aprofundado, traz outros elementos, né, que vai contextualizar, trazendo outras leituras de quão perverso é o racismo estrutural, pelo mecanismo todo, né, que envolve a estrutura do racismo no Brasil. A gente pode afirmar com muita tranquilidade que, se hoje a gente tem aprofundamento nessa discussão, naquele contexto era impossível, mesmo pensando na inclusão, o fator principal que impedia a inclusão dessa população era o racismo sistêmico, perverso, excludente. Então, sim, evidentemente que eles trabalhavam na perspectiva da inclusão, mas também trabalhavam com muito afinco com a questão da discussão do que era, naquele contexto, lia-se o preconceito de cor, né? Mas evidentemente não se tratava de preconceito, e sim do que nós entendemos hoje, né? Pelo termo, pela termologia, pelo conjunto de fatores que formam o que é hoje a estrutura racial e sim o racismo. Então, sim, evidentemente ela trabalhava na questão da inclusão, mas a discussão racial, a contranarrativa da imprensa hegemônica que não tratava das questões da população negra, os temas que se debatiam em alguma das suas edições, o que já vinha como título de alguma das edições do jornal Voz da Raça, apontava para um movimento que também fazia ali a contranarrativa sobre o racismo.
Porque nesse período existiam outros jornais negros também, né? Principalmente Rio, São Paulo, Salvador, né? Já existiam outros jornais. E a escolha aí da Voz da Raça é mais por causa da Frente Negra Brasileira?
Sim, professor. A escolha do jornal A Voz da Raça foi uma escolha pensada, porque por um período eu mais um grupo de pessoas, a gente se debruçou para estudar um pouco das ações da Frente Negra Brasileira, que ocorreu na década de 1930, né? Foi fundada em 16 de setembro de 1931 e teve uma vida até novembro de 1937, quando Getúlio Vargas então vai instaurar lá o Estado Novo e acabar com todas as ações políticas e sociais daquele contexto, né? Partidos políticos, sindicatos, congresso, e a Frente Negra Brasileira acabou também sendo incluída nesse processo de cerceamento, de desenvolvimento daquilo que, pelo menos, que nós entendemos naquele grupo de estudos, que era um movimento importante de emancipação, né? Quando eu trago, inclusive, a Frente Negra, muito forte na dissertação, mas sempre colocando como fator principal o recorte no jornal Voz da Raça, é justamente para poder discutir que a Frente Negra, mesmo com uma ala da Frente Negra flertando lá com o Plínio Salgado, que no caso foi Arlindo Veiga dos Santos, né, que presidia a Frente Negra naquele contexto, tinha uma outra ala que olhava muito por um olhar progressista, né, por um olhar em que de fato pudesse pensar uma emancipação do povo preto, até porque essa ala depois rompeu com a direção da Frente Negra Brasileira e vai fundar a Frente Negra Socialista, né, logo na sequência ali da década de 30 e 40. Então, estudar a Frente Negra Brasileira e os mecanismos estratégicos da Frente Negra Brasileira para se constituir como um grupo de organização política e social preta numa perspectiva de emancipação foi fundamental, né, para poder pensar esse recorte no jornal A Voz da Raça. E, evidentemente, professor Alexino, que outras imprensas, outras mídias, outros mecanismos também de comunicação foram importantes, né? Foram conjuntos de imprensa, um conjunto de intelectuais, homens e mulheres naquele contexto, que estavam pensando esse processo de como a população negra precisava ter ali uma estrutura de emancipação. E é por isso que eu trago, inclusive, o próprio professor Denis Oliveira para poder fundamentar essa ideia de uma imprensa emancipatória, né? Como eles vão pensar essa questão da emancipação. E aí a leitura do professor Denis vai muito ao encontro do estudo do professor Paulo Freire, né? Essa questão da emancipação. E aí é exatamente isso, né? Então o recorte na Frente Negra Brasileira foi por conta desse grupo de estudos, que a gente depois virou uma ideia de refundar a Frente Negra Brasileira, que a gente pode falar sobre isso em algum momento. E aí, evidentemente, o jornal Voz da Raça, que era esse mecanismo utilizado pela Frente Negra Brasileira, foi recortado para poder desenvolver a dissertação.
Inclusive, a gente vai poder falar no próximo bloco sobre a questão aí, nesses jornais aparecem grandes escritores, né, que vão tratar a questão étnico-racial, escritores negros também, né?
Sim.
Mas antes da gente falar sobre isso, você nos trouxe aqui algumas músicas, né? Então você nos trouxe aqui Vai Cuidar de Sua Vida, que é do Geraldo Filme, né?
Sim.
Vamos ouvir e depois você explica o porquê?
Vamos sim, professor, vai ser um prazer. Geraldo Filme é um grande pensador e, sendo um grande pensador do samba, tem que estar sempre presente aqui nas nossas giras reflexivas.
Perfeito. Então nós vamos ouvir aí Vai Cuidar de Sua Vida, do Geraldo Filme.
Vá cuidar de sua vida, diz o dito popular. Quem cuida da vida alheia, da sua não pode cuidar.
Vá cuidar de sua vida, diz o dito popular. Quem cuida da vida alheia, da sua não pode cuidar.
Crioulo cantando samba era coisa feia. Esse nego é vagabundo, joga ele na cadeia. Hoje o branco está no samba, quero ver como é que fica. Todo mundo bate palmas quando ele toca a cuíca.
Quem vá cuidar de sua vida, diz o dito popular. Quem cuida da vida alheia, da sua
irmã não encade, irmã não encade.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado o sambista e sociólogo Tadeu Augusto Mateus, mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Mudança Social e Participação Política pela Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. Tadeu defendeu a dissertação A Imprensa Negra na década de 1930, jornal A Voz da Raça, um instrumento de mobilização e organização político-social. Ele é autor do livro Casa Verde, uma pequena África paulistana, pela editora Liberaz. É também presidente nacional, coordenador executivo da Nova Frente Negra Brasileira. Ele está nos falando sobre o samba como construção cultural, política e social do negro brasileiro. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, Tadeu, no bloco anterior, você nos trouxe aí a música Vai Cuidar de Sua Vida, que é do Geraldo Filme, e eu até pedi que você explicasse o porquê de você ter trazido o Geraldo Filme e essa música aqui para o Diversidade em Ciência.
Ah, professor Alexino, o Geraldo Filme, antes de falar da música dele, é um dos grandes pensadores orgânicos do samba em São Paulo, né? Ele é uma das grandes referências, inclusive objeto de estudos, né, de muitos pesquisadores acadêmicos, né? O Geraldo Filme, inclusive, também foi tema da tese de doutorado do professor Amaito Azevedo, da PUC São Paulo, que foi estudar a obra de Geraldo Filme e a importância da obra de Geraldo Filme para compreender as micro-Áfricas na cidade de São Paulo. Então, o Geraldo Filme, ele tem ali não só músicas escritas, mas pensamentos, né? Uma leitura crítica sobre o seu tempo, sobre a situação econômica, política e social daquele período em que ele estava ali fazendo a conexão e estava conectado com o que estava acontecendo na sociedade brasileira, em especial na cidade de São Paulo, a maior cidade da América Latina. Quando eu proponho Vai Cuidar de Sua Vida, é porque, para além de ser um texto que vai trabalhar muito na perspectiva de uma leitura crítica, é um texto que vai fazer um aprofundamento sobre o racismo no Brasil, sobre a questão do racismo religioso, que nem se discutia naquele período na academia, estou falando aí década de 70, né? Não tinha um aprofundamento numa discussão, ou muitas teses, ou muitas dissertações, fazendo uma discussão sobre o racismo religioso, esse tema, né? Esse termo. E ele já estava ali tratando, inclusive, sobre essa questão dos apagamentos e da expropriação de corpos pretos das três rodas sagradas do universo negro brasileiro, né? Que são as religiões de matriz africana, capoeira e o samba. Então ele já está fazendo ali uma leitura de como o branqueamento dessas três rodas sagradas do universo negro brasileiro estava se dando. Então o samba tem esse viés também, o samba tem este propósito como um instrumento de interlocução sobre o que está acontecendo na própria formação da sociedade brasileira. Então o Geraldo Filme está muito antenado a isso. Não só na música Vai Cuidar de Sua Vida, mas como boa parte, quase que 100% da sua obra, da sua discografia, é trazendo elementos que estão colocando a nossa sociedade para pensar, ou algumas questões que já fazem parte da própria estrutura da sociedade brasileira desde a abolição, ou desde antes da abolição, quando ele vai tratar de uma música, por exemplo, chamada Garoto de Pobre, que não está aqui na minha sugestão, né, de músicas, ele já está problematizando o quão foi perverso o processo da lei do ventre livre, que inaugura aí todo o processo da situação de crianças, né, em situações de rua. Então ele vai trazer vários elementos nas suas letras que são fundamentais. Por isso que não poderia ficar de fora das sugestões aqui que o professor me pediu, uma letra do Geraldo Filme para que a gente possa também pensar, para além das três rodas sagradas do universo negro brasileiro, que ele está problematizando nessa música, como ele vai tratando também do processo de branqueamento desses fatores, que está muito presente, inclusive hoje, professor, nas discussões. Eu tenho sido chamado para ajudar a pensar, a refletir na questão do branqueamento do carnaval em São Paulo, em especial. Lógico que é em todo o país, mas como sou um sambista e um pensador aqui da cidade de São Paulo, tenho sido chamado para poder pensar sobre isso, como as pessoas pretas que historicamente, estruturalmente, criaram esses nichos não só de preservação cultural, de manutenção da nossa oralidade, de conexão com os nossos fundamentos, mas também como um nicho de sociabilidade, né? Um nicho em que essa população se organizou, assim como clubes negros, como Ilês de Candomblé, grupos da população negra que foram se organizando dentro desses micro quilombos de resistência para poder fazer com que, de fato, esses corpos não ficassem tão expostos como estavam, né, da estrutura epistemicida do Estado.
Então, inclusive, esse período, pegando aí, que você aborda, né, de 1930 para frente, são organizações sociais bastante complexas, né, porque trazem muitos elementos. Inclusive, até pegando aí o jornal A Voz da Raça, né, existiam lá editorias, né, voltadas para a questão da literatura negra, para o processo educativo também, não é?
Sim, professor. O recorte no jornal Voz da Raça, como instrumento organizado por uma das principais, se não a principal organização negra do país pós-abolição, também vai tratar disso, né, de como autores, pesquisadores, intelectuais estão utilizando também dessa mídia, desse espaço, né, deste que eu também costumo de chamar de uma maneira bastante carinhosa, mas muito consciente, né, de aquilombamentos literários e jornalísticos, né, como foi o jornal A Voz da Raça, utilizava-se desse mecanismo para poder também fazer esse diálogo com essa população que está se organizando nesses nichos, né? Os bailes dançantes, os clubes negros, todas essas atividades que estão acontecendo. Há então uma utilização desse instrumento, dessa ferramenta do jornal, para poder fazer essa interlocução com a comunidade negra. A comunidade negra que está organizada nesses nichos também, onde os jornais conseguiram fazer uma penetração importante, onde a mídia hegemônica não tinha uma voz ou uma penetração importante, essas mídias, os jornais, em especial A Voz da Raça, conseguiu fazer. Então essas referências literárias, cênicas, né, teatrais, que também eram divulgadas nesses jornais, eram também estratégias para que de fato houvesse aí, a partir disso, condições de agrupar, ou o termo que eu gosto de usar e que tenho usado bastante lá na dissertação, que é aquilombar essas pessoas para dentro desses fazeres e desses espaços de cuidados, né, e de afeto também dessa população preta que estava fora do projeto do Estado brasileiro.
Inclusive é interessante porque vocês trazem para a contemporaneidade muitos desses das questões que estavam ali em 1930, né, na década de 1930, como, por exemplo, a Frente Negra Brasileira, que era esse movimento que você já fez referência, que foi tão importante nesse período. Vocês criam hoje, você inclusive se torna aí o presidente nacional, o coordenador executivo, né, da nova Frente Negra Brasileira. O que, que seria essa nova Frente Negra Brasileira surgida agora, neste momento?
Professor Alexino, a nova Frente Negra Brasileira é resultado desse trabalho de pesquisa, né, que esse grupo que se debruçou, que se dedicou a compreender melhor o que era a Frente Negra Brasileira e conseguiu entender que alguns fatores ali eram fundamentais para que a gente pudesse trazer as luzes da contemporaneidade. A gente usou muito, professor, a praxis do Sankofa, né, que é você ir buscar as experiências do passado, compreender a conjuntura contemporânea e projetar ações para o futuro. Essa é a praxis do Sankofa.
Só para o ouvinte se localizar, né? É uma imagem, né? Uma escultura, né, que tem várias faces, né? É isso, né? Olhando para o passado.
Exato, é um pássaro, né, negro, preto, que está caminhando para o futuro, caminhando para frente, mas com a sua cabeça voltada com um olhar para trás, que é buscando as experiências da nossa ancestralidade, né, que nos trouxe até aqui, que foram fundamentais para poder criar estratégias de sobrevivências, sejam sobrevivências no sentido epistêmico da palavra, né, da questão física, ideológica, mas também da sobrevivência a partir do processo de reexistência que as gerações posteriores foram conseguindo ter na medida que essas bases foram estabelecidas pela nossa ancestralidade. Então, ir caminhando para frente sempre em rumo do futuro, buscando novas possibilidades para o futuro. Então, o Sankofa é essa imagem, né, desse pássaro, que é uma perspectiva de uma cosmologia africana, né, professor, só para poder também contextualizar para quem está nos ouvindo aqui. Então, a gente vai usar dessa praxis para poder compreender quais foram as experiências. E também desconstruir um pouco, professor, essa ideia de que a Frente Negra Brasileira, como um conjunto, né, de intelectuais, de um grupo gigantesco de pessoas que vai capilarizar pelo país, a Frente Negra Brasileira consegue, então, um agrupamento de mais de 60 mil pessoas naquele contexto, na década de 30, em várias regiões do país, né? Então, desconstruir um pouco essa ideia de que todo o conjunto da Frente Negra Brasileira era integralista, ou que estava ligado às práticas políticas de Plínio Salgado, ou que era dividido em dois blocos, né? Que era a parte integralista e a outra parte monarquista. Existem estudos que vão trazer, de fato, essas aulas. Se a gente for trabalhar na contemporaneidade, e aí com muito respeito às pessoas que têm linhas de pensamento e de posição políticas diferentes, e acho que é isso que forma a nossa democracia, que consolida a nossa democracia, é compreender a contemporaneidade. Existem pessoas de comunidades negras que olham por um viés dentro dessa ideia que está sendo colocada no atual governo de patriotismo, né? E que vai trabalhar nessa chave de pensamento, né? E aí tem uma outra ala que olha por uma perspectiva socialista, outra trabalha por uma perspectiva conservadora, enfim. Somos diversos E eu acho que essa diversidade cabe também quando a gente vai falar da população negra, porque, assim como a população branca também é diversa, né? Assim como o continente europeu é diverso, existem etnias diferentes também no continente europeu, e essas etnias pensam de forma diferente. Então, naquele contexto, existiam linhas de pensamentos diferentes. E nós nos debruçamos, professor, para investigar um pouco mais sobre a linha, o grupo que pensava numa maneira mais progressista, que vai pensar exatamente essa questão de como, não só na inclusão da população negra na estrutura social, mas como estava pensando também mecanismo que pudesse colocar essas pessoas nos espaços de poder, como a formação do Partido da Frente Negra Brasileira de 1936, por exemplo, que já estava olhando um espectro nacional, já tinha capilarizado pelo país e está pensando na possibilidade, então, de disputar a agenda política do país, né? Então, a gente vai beber dessas experiências, vai beber, inclusive, da importância do que foi o movimento de educação da Frente Negra Brasileira naquele contexto. E aí, então, no dia 16 de setembro, mesma data de fundação da Frente Negra Brasileira, mas nesse contexto na década de 30, em 1931, mas agora em 16 de setembro de 2017, a gente então, depois de ter estudado, pesquisado e trazido essas experiências, entendido o contexto político, econômico, social da contemporaneidade, em 17 a gente refunda então com o nome de Nova Frente Negra Brasileira. E então faz aí um lançamento nacional da Nova Frente Negra Brasileira, com uma perspectiva evidentemente progressista, no Congresso, lá na Câmara dos Deputados, no dia 26 de novembro de 2017, a gente faz um ato de lançamento nacional da Nova Frente Negra Brasileira, já com 9 estados conectadas e conectados aí para poder fazer esse trabalho, que hoje a gente tem aí muito orgulho do resultado que a gente tem construído até aqui, professor. Eu não sei como é que está a questão da organização aqui das perguntas, mas eu gostaria, se o professor me permitisse, falar um pouco do que a gente já construiu até aqui.
Inclusive, a gente coloca isso no próximo bloco, porque vamos ouvir um pouco de música agora. Você nos trouxe Dia de Graça, né, que é do Candeia. Vamos ouvir e depois você explica o porquê e você aprofunda mais sobre a Nova Frente Negra Brasileira.
Combinado, professor.
Vamos ouvir Dia de Graça, de Candeia.
Irmão, axé, olha o som de frente, levante a cabeça, meu irmão, axé. Hoje é manhã de carnaval,
ao esplendor,
as escolas vão desfilar,
gravosamente,
e aquela gente de cor, com a imponência de um rei, vai pisar na passarela.
Salve a Portela!
Vamos esquecer os desenganos
que passamos,
viver a alegria que sonhamos
durante o ano,
e damos o nosso coração, alegria e amor a todos. Barracão, aí então.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado o sambista e sociólogo Tadeu Augusto Mateus, mestre pelo programa de pós-graduação em Mudança Social e Participação Política pela Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. Tadeu defendeu a dissertação A Imprensa Negra na década de 1930, jornal A Voz da Raça, um instrumento de mobilização e organização político-social. Ele é autor do livro Casa Verde, uma pequena África paulistana, pela editora Liberars. E é também presidente nacional, coordenador executivo da Nova Frente Negra Brasileira. Ele está nos falando sobre o samba como construção cultural, política e social do negro brasileiro. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, Tadeu, no bloco anterior nós fechamos o bloco com a música Dia de Graça, que é do Candeia, e eu pedi que você até explicasse por que você trouxe o Candeia e Dia de Graça para o nosso programa.
Ô professor, o Candeia, assim como o Geraldo Filme e outros pensadores do samba, né, que a gente também chama de intelectuais orgânicos, né, que estão pensando a sociedade pela perspectiva musical, mas que estão com seus pés muito fincados na sua base, né, na sua comunidade, Candeia também é esse outro expoente da música popular brasileira pelo vetor do samba, que traz também uma conscientização, uma discussão narrativa, discursiva interessante, sobretudo na letra desse samba, né, que ele vai fazer um aprofundamento sobre a questão da população negra que está ali, né, fazendo do carnaval um instrumento também de ascensão e de visibilidade social nas cidades que sempre nos invisibilizaram, né? O carnaval é um momento que a população negra vira reis, rainhas, protagonistas da sua própria narrativa, da sua própria história, mas que o Candeia vai alertar a população negra que o carnaval é importante, mas que nós também precisamos ocupar alguns espaços. A gente, sobretudo nós, homens pretos, precisamos cuidar bastante, estarmos atentos às nossas companheiras e fazer também, né, com que o samba chegue na universidade. Levar o samba para dentro da universidade pressupõe que a gente precisa ocupar esse espaço, pressupõe que os nossos corpos precisam estar presentes, nossas mentes, nossas leituras cosmológicas também precisa ocupar esse espaço, que as nossas epistemologias também precisam, sejam elas musicais, sejam elas intelectuais, sejam elas de qualquer forma que a gente entenda as nossas epistemologias, nossas cosmovisões, estejam também nesses espaços da academia, para que os nossos filhos sejam príncipes de verdade, né? E aí ele ainda no final da música vai dizer que aí então jamais nós voltaremos para o barracão, né? Barracão no sentido estrutural da palavra e no sentido social da palavra. Então, assim como Geraldo Filme em São Paulo, que eu coloco neste lugar de um grande pensador do samba, o Candeia também está colocado. Evidentemente, nós temos outras e outros nomes, né? A própria Alessi Brandão, que também é uma pensadora, que vai trazer dentro do seu repertório músicas bastante reflexivas e provocativas, né, dos nossos imaginários, assim como também o Cartola, né, que traz uma música para poder também trazer nossa alma, nosso espírito, né, elevar a nossa autoestima. Candeia e Geraldo Filme, para mim, estão muito nesse lugar. Não é à toa que também são colocados aí como referências, né, professor Alexino, para que a gente possa pensar não apenas a música que ajuda a pensar, mas de pessoas pretas que foram, inclusive, né, vítimas desse processo de apagamento dessas vozes, sobretudo na época das rádios, sobretudo pela indústria cultural, que também vai trabalhar nessa perspectiva de branquear nossas presenças e as nossas vozes.
Perfeito. E no bloco anterior também, você gostaria de falar um pouco mais ainda sobre a Nova Frente Negra Brasileira, que surge agora na contemporaneidade, né? E você quer complementar alguma coisa sobre a Nova Frente Negra Brasileira. Pode falar.
Sim, professor. Para falar um pouco sobre o que a gente conseguiu produzir com base na experiência da Frente Negra Brasileira da década de 30. Tá? A gente fez um lançamento nacional em 2017, nós realizamos uma audiência pública no Senado Federal no início de 2018, em março de 2018, levando uma proposta de debater o protagonismo negro nas esferas de poder, né? Naquele contexto, nós discutimos quatro esferas do poder: o legislativo, o executivo, o judiciário e uma quarta força do poder, que é a imprensa, que é a mídia, que é uma força de poder político, de transformação e de mobilização, e até mesmo, professor, com muita tranquilidade digo, é uma força que movimenta os rumos que a política nacional deslancha, desponta, enfim. Então nós fizemos um debate em parceria com o senador Paulo Paim, e esse debate foi muito importante, porque a partir dele nós realizamos 6 encontros nacionais nas macro-regiões do país. O primeiro encontro nacional foi em Salvador, que também casou com a agenda do Fórum Social Mundial, que excepcionalmente aconteceu em Salvador aquele ano, né? E depois a gente realizou em outros estados, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Norte, e o último encontro nacional foi em Brasília, que também desencadeou numa segunda audiência pública no Senado, que a gente debateu a reforma da Previdência e os impactos para a população preta e pobre de periferias, né? Que a gente batalhou, debateu, aprofundou, sobretudo no BPC, benefício de progressão continuada, que é um benefício que, segundo os estudos do professor Dr. Januário, Eduardo Januário, da Universidade de São Paulo, que foi uma das pessoas que a gente convidou para fazer parte da mesa técnica, de 100% das famílias que recebem esse benefício, 75,6% são de famílias pretas. Isso porque nós debatemos isso antes de uma pandemia global, né? E a gente garantiu que o documento, até então estava na mão do relator, que era o senador Tasso Gereissá, que tirasse da PEC, tirasse da peça a possibilidade de retirarem esse benefício dessas pessoas, e a gente conseguiu fazer com que, de fato, as famílias, dezenas, centenas de famílias, tivessem a garantia de que esse benefício continuasse chegando às suas mãos, né? Então, para além disso, a gente também terminou agora, este ano, a Rede Luiza Maim, de transformação política e humana de jovens lideranças pretas de periferias. A gente passou em 11 estados do país, do ano passado, de 2020 a 2021, fazendo formação ou transformação política e humana de juventudes de 11 estados do país, de várias cidades, num processo de formação que nós entendemos no campo da educação, no campo do olhar político, no campo das novas tecnologias, para poder formar essa juventude, para pensar uma narrativa nacional, para apresentar um projeto para o país.
A nova Frente Negra Brasileira, então, ela vai se tornar um partido político?
Não, professor, a gente não tem ainda esta... Quando nós surgimos e refundamos, foi também com base no cerceamento que o Estado brasileiro depositou sobre as ações da Frente Negra Brasileira em 1937. O partido da Frente Negra Brasileira, ele não acabou por questões internas ou por questões de desentendimento. Ele foi cerceado de continuar por conta da instalação do Estado Novo de Getúlio Vargas e depois não conseguiu se reconstituir. Então, a nossa ideia era tomar a partir do Partido da Frente Negra Brasileira. Mas nós puxamos o freio de mão, né, no sentido figurado da palavra, entendemos que era importante fazer desse núcleo um núcleo político não partidário nacional para poder pautar a agenda pública sem nenhum tipo de problema de ser impedido de fazer o debate porque é um partido ou por pertencer a alguma ala partidária. Então nós somos autônomos e autônomas, não somos base de partido nenhum, nem de esquerda, nem de direita, nem de centro, porque entendemos que a questão negra ela não é central em nenhum desses agrupamentos políticos, seja de esquerda, seja de centro, ou seja de direita. Então, sendo autônomo, a gente pode pautar qualquer uma dessas linhas ideológicas e políticas que a gente tem no país.
Você, inclusive na apresentação, você até fala, né? Eu te coloco como sociólogo, porque você é formado em sociologia, e você até fala, eu sou sambista antes de tudo isso, né? E você é compositor também. Inclusive, eu vou sugerir, aí é uma sugestão minha, que a gente ouça uma das suas composições, que é Favela, né? Que é uma composição que você escreveu e que você nem queria que tocasse, né? Muita modéstia, né? Mas eu acho que é interessante o ouvinte conhecer um pouco do seu trabalho. Então nós vamos ouvir aí Favela, que é a sua composição, composição Tadeu Matheus, interpretada aí por Ilsei Miriam.
Favela. favela, morada da dor e do amor, corações entrelaçados pelo seu nobre valor, recanto de harmonia e dos mais belos sorrisos, embora em meia sinfonia regida a tiros, no calor da noite ou até mesmo na brisa do vento, és a mãe daqueles que dormem ao relento. É isso mesmo, é nós que tá daquele jeito, é a voz do povo. Humildemente o sai, agradecido pelo convite. Realidade cruel, fechando no samba com requinte.
Favela, hoje venho exaltar você. Para aqueles que não sabem o que é sofrer, para aqueles que não sabem o que é chorar.
Favela,
para muitos um problema social, para poucos um problema nacional, mas pra quem nela vive, uma grande solução.
Favela,
só quem habita é que sabe muito bem que a sociedade sempre olha com desdém o seu gemido, seu gritar, o seu clamor. Mas a verdade é quem diz que pra gente ser feliz pode viver na favela sem perder a diretriz. Hoje eu venho dizer para você que não sabe o sofrer, que na favela tem gente que sabe andar sempre dentro de um bom proceder. Hoje eu venho dizer para você que não sabe o sofrer, que pra entender tem que estar mais junto dela. Favela,
favela, hoje venho exaltar você. Para aqueles que não sabem o que é sofrer, para aqueles que não sabem o que é chorar.
Deixa as crianças cantar, pois o seu nome jamais será esquecido pelos quatro cantos desse nosso país lindo.
Hoje eu venho dizer para você que não sabe sofrer, que pra entender tem que estar mais junto dela.
Aí, acolhedora, sua alma reflete simplicidade, provedora dos mais belos laços de fraternidade. Eis que na verdade honrosamente digo, favela, tu és a minha amada, meu abrigo.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado o sambista e sociólogo Tadeu Augusto Mateus, mestre pelo programa de pós-graduação em Mudança Social e Participação Política pela Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. Ele está nos falando sobre o samba como construção cultural, política e social do negro brasileiro. Pois é, Tadeu, a gente ouviu aí Favela, né, que é a sua composição, na interpretação de Ilsei Miriam. Você quer falar alguma coisa a respeito e desse seu lado compositor?
Sim, professor. Primeiro, eu sempre me apresento como sambista porque é esse meu lugar de identidade, né? É a minha primeira formação de um olhar crítico e de me perceber um homem preto de periferia e sobre a nossa história, sobretudo, é desse lugar, né, do samba. Foi o samba que me ensinou muito sobre a história do Brasil, que o próprio Brasil não conta. Então é muito importante a gente se apresentar desse lugar antes da formação acadêmica. Favela é uma composição que é uma crítica social, é uma reflexão sobre como, mesmo num lugar de desprezo social, né, da estrutura social brasileira, que a burguesia transvestida de elite sempre coloca esses lugares, essas comunidades, essas favelas como um lugar pejorativo, não quisto na estrutura do nosso país, também é um lugar de convívio, é um lugar de consciência, é um lugar de afeto, é um lugar em que as famílias conseguem também formar os seus filhos com dignidade, com cuidado. Não é só esse lugar da criminalização, como a própria imprensa hegemônica sempre coloca as nossas comunidades, né, como área de risco, como área de violência, como área de tráfico, como área, enfim, que as pessoas que estão ali são parte de um grupo de pessoas que promovem um risco social. Não, favela tem muito mais do que isso. Favela também tem beleza, favela também tem educação, favela tem música, favela tem sociabilidade, favela tem uma produção importante de música, de arte, de consciência, de cinema, de documentário, de empreendedorismo. Ou seja, por que não a gente não pode, dentro das nossas narrativas, trazer também essas questões que são importantes serem trazidas também como fatores que colocam a favela também num lugar de sociabilidade, não apenas num lugar de criminalização, de marginalização. Então, favela, ela pressupõe uma reflexão nesse sentido, professor.
Você é autor do livro Casa Verde, Uma Pequena África Paulistana, né? Lançado pela editora Liberace.
Isso,
né?
Isso, professor.
Do que trata esse livro?
Casa Verde, Uma Pequena África Paulistana é um estudo também que foi sistematizado ao longo de 4 anos e que se transformou nesse livro, que vai trabalhar um pouco sobre a presença e os apagamentos da população negra, em especial com o recorte na cidade de São Paulo. Eu trago para a Zona Norte porque esse estudo ele vai trabalhar desde a perspectiva do surgimento, do desenvolvimento da cidade, a partir do triângulo histórico, né, do centro da cidade de São Paulo, centro antigo, que vai ali do Pátio do Colégio, ao Largo São Francisco, aquela região toda ali, e como essa população negra vai sendo expulsa, vai sendo afastada na medida em que essa cidade vai ganhando vultos de uma metrópole, né? E vai criando também uma arquitetura com aspirações europeias, e essa dinâmica arquitetônica ela acaba não combinando com corpos pretos. Então esses corpos são escondidos, esvaziados, no que eu defendo no livro, que é uma higienização étnica e social da cidade de São Paulo. Então essa população vai sendo alocada nas periferias. As primeiras periferias é o bairro da Liberdade, Bela Vista, Barra Funda, e essas populações também vão levando consigo os seus saberes, fazeres, a partir dessa questão da transmissão da oralidade, do conhecimento griot, né, dos nossos mais velhos, que vão transmitindo esses saberes, e esses saberes também vão ocupando esses territórios. E aí eu trago o professor Milton Santos para me ajudar a compreender melhor como que é essa ocupação do território e a territorialidade, né, a identidade desses territórios, na medida que essas famílias, dezenas de famílias, são alocadas nesses espaços. Não é à toa que você tem ali na Liberdade um processo de apagamento brutal com a imigração japonesa, mas que as digitais ainda estão impressas lá, com a fundação da Lava Pés, a escola de samba mais antiga em atividade no Carnaval de São Paulo, fundada em 1937 por Madrinha Eunice e Chico Pingues, é da Caixa. Não é à toa que você tem o Vai Vai sendo fundado ali na Bela Vista, no Quilombo Saracura. Não é à toa que é fundada a Camisa Verde e Branco na Barra Funda. E aí, num outro momento, essa população é levada para outros territórios. Aí eu coloco ali, e é evidente isso, eu só reafirmo isso no livro, que o Rio Tietê e o Rio Pinheiro são dois, sobretudo o Rio Tietê, são dois marcadores sociais e étnicos da cidade de São Paulo. Então essa população é colocada do outro lado do Rio Tietê, e aqui na região onde eu vivo, que é o bairro da Casa Verde, Brasilândia, Freguesia, onde tem o maior número de pessoas negras da cidade de São Paulo.
Nós já estamos encerrando essa edição, né, do Diversidade em Ciência, e só rapidamente, a sua escola de samba qualquer?
A minha escola de samba é a Camisa Verde e Branco, escola da Barra Funda, fundada em 1953 pelo senhor Inocêncio Tobias, e que eu tive a honra e o prazer de presidir a escola de samba de 2013 a 2014, num trabalho incrível com a comunidade, no enredo chamado O Quilombo Está em Festa, do Grupo Barra Funda, a Camisa Verde e Branco, vamos celebrar 100 anos de história. Foi incrível e a minha conexão umbilical ainda está conectada lá, professor.
Perfeito, Tadeu. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui na Diversidade de Ciência. Quer dizer, você é um intelectual orgânico, né? Porque você está participando ali nas coisas que estão acontecendo, ao mesmo tempo está estudando, tem uma visão crítico-reflexiva bastante interessante. Agradeço muito sua presença e espero que volte mais vezes aqui no Diversidade em Ciência. Muito obrigado.
Eu que agradeço, professor, e aguardo aí um próximo convite. Mais uma vez, parabenizo a Diversidade em Ciência, parabenizo a Rádio USP por trazer programa de altíssima qualidade reflexivo como Diversidade em Ciência. Até breve, professor. Axé.
Até breve. Muito obrigado. Nós chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistado o sambista e sociólogo Tadeu Augusto Mateus, mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Mudança Social e Participação Política pela Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. Ele é autor do livro Casa Verde, Uma Pequena África Paulistana, lançado pela editora Liberaz, e é também presidente nacional, coordenador executivo da Nova Frente Negra Brasileira. Durante o programa de hoje, ele nos falou sobre o samba como construção cultural, política e social do negro brasileiro. Diversidade em Ciência tem direção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio João Carlos Megali. A música tema Tchori Tchori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jabuti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlu Miranda no CD Iru. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.